Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, 28 anos na liderança. Quem esteve visitando o Sertão do Araripe, Araripina, neste fim de semana, na última sexta-feira, foi o ex-ministro de Minas e Energias, o deputado federal aqui por Pernambuco, Fernando Filho. Ele visitou várias obras que estão sendo construídas aí através de recursos de emendas parlamentares da sua autoria. E nós vamos conversar com o deputado. Deputado, é prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Araria FM. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Araria. É uma alegria para mim estar participando mais uma vez do seu programa, falar com todos os ouvintes e falar um pouco também, não só do nosso trabalho, rever os nossos amigos e falar das ações que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo na cidade de Araripina.
Bom, faça aí uma análise, aí, um balanço dessa sua visita, né? Foi muito prestigiada por vereadores, Zé Bilásio Mateus, o vice-prefeito Brinjal Filho, os nossos vereadores de Dindô, também Roseilton Oliveira, todo mundo acompanhou o senhor nessa visita. Faça um balanço aí para o ouvinte da Rádio Araria FM.
Na verdade, são amigos nossos, né, que a gente já mantém essa relação há algum tempo. Tive a oportunidade de contar com o apoio deles e de milhares de outros na eleição do ano passado. E a gente vem no trabalho que a gente já faz há muito tempo, fora da eleição, construindo essa relação, identificando as demandas da cidade, da região, das cidades onde nós somos votados. E o encontro significou justamente isso, uma oportunidade para a gente poder colocar a conversa em dia. Vim acompanhado também do superintendente da Codevasf, Arivaldo Cordeiro, do deputado estadual, meu irmão Antônio Coelho, de poder ver de perto aí essas demandas, como você falar, ver algumas ações que estão em desenvolvimento no município e poder anunciar também novas ações. Esse ano a Araripina vai contar com mais de R$1 milhão em pavimentação de emendas nossas que nós colocamos junto à Prefeitura de Araripina. O nosso compromisso que nós temos com um Hospital das Irmãs, uma emenda de R$500 mil para a conquista aí da tão esperada UTI aqui de Araripina. Ações na área rural que seguirão, como a gente tem trabalhado, principalmente na questão da perfuração de poços. Vocês sabem que a gente vem aí na reta final da conclusão de duas quadras também na zona rural, uma no Moraes e outra no Cavaco, e poder, assim que essas estejam concluídas, a gente poder anunciar a construção de outra quadra, um compromisso que eu tenho com o vice-prefeito Brinjel Filho, que os recursos já estão também assegurados para o início da obra, e a gente poder esse ano, se Deus quiser, não só inaugurar essas duas que estão quase concluídas, como também iniciar e concluir, assim eu espero, essa terceira quadra na zona rural do município de Araripina.
Muito bem, estamos conversando com o deputado federal Fernando Filho, ex-ministro de Minas e Energia, que esteve na sexta-feira aqui em Araripina. Vamos falar um pouquinho de política. Brasília está fervendo lá, a Comissão de Constituição e Justiça já vai começar a debater aí sobre a questão da reforma da Previdência, ou a nova Previdência, né? O nome do relator deve ser divulgado aí muito em breve. Qual a análise que o senhor faz aí dessa questão da nova presidência? Dá para passar, não dá? Ainda é cedo para falar.
Olha, é uma pauta que, de fato, ela não é uma pauta simpática, mas você me conhece, o estilo como eu faço política, com muita sinceridade, é uma pauta necessária. Se você pegar os números aqui de Pernambuco do ano passado, se você somar tudo que Pernambuco gastou para saúde, educação, segurança, estrada, todos os investimentos do governo do estado, deu aproximadamente R$1 bilhão. E ano passado, Pernambuco gastou aproximadamente 2,5 bilhões só para pagar a Previdência. Nós estamos falando de aproximadamente 70, 75 mil aposentados e pensionistas no governo do estado que receberam 2,5 bilhões e 9 milhões de pessoas no estado todo que só contaram com R$1 bilhão para poder, enfim, ter esses investimentos. E aí é por isso que a gente vê essa situação de completo descaso que está quase que o estado todo. No almoço a gente comentava sobre a situação das estradas, se falava mais uma vez da questão do batalhão da polícia que foi anunciado e nunca foi implantado, e tantas outras ações, justamente pela, primeiro, falta de organizar a cidade do governo e depois pela situação que precisa ser enfrentada. Agora, como enfrentar o debate da reforma da Previdência é que a gente tem que deixar a política de lado e ir para, de fato, aquilo que interessa. Mesmo dizendo, Roberto, que é necessário fazer uma reforma da Previdência, eu já tenho manifestado desde o governo passado que a gente não pode fazer uma Previdência ou uma reforma da Previdência penalizando aqueles que mais precisam. A gente vota a reforma da Previdência, desde que não mexa com o trabalhador rural, BPC, desde que não mexa no benefício continuado da Previdência. Então, esses são pontos que nós precisamos ter muito claros e são muito caros para nós. O partido, inclusive, já soltou nota defendendo a sua posição contra a redução do valor do BPC, contra a alteração na lei da aposentadoria do trabalhador rural e alguns outros pontos, como em algumas categorias, a regra de transição, o pedágio necessário que precisa ser feito, de repente também olhar em determinados casos a questão da idade mínima e a diferenciação entre homem e mulher, tudo isso está sendo debatido. Agora, é evidente que é uma matéria que requer um quórum qualificado. Eu sinto hoje que nós estamos ainda muito distante de poder ter número suficiente para essa votação. Agora, a comissão que você se referiu, a de Constituição e Justiça, é presidida por um deputado do PSL, que é o partido do presidente, e ele deve estar vendo o melhor momento e o rito que vai dar a essa reforma. O presidente, como articulador do seu governo, ele tem que se mexer, se mobilizar para poder conseguir angariar votos suficientes para aprovar essa reforma. O que eu posso dizer é que o parlamento, ou pelo menos a nossa pessoa, nós estaremos prontos para poder dar a nossa contribuição naquilo que for bom para o Brasil, desde que não penalize aqueles que mais precisam.
Bom, e trazendo a questão da Previdência aqui para o município de Araripina, o vereador, presidente da Câmara, Vilares Mateus, já chamou atenção para essa preocupação, né? O senhor tem uma ideia que o município todo mês tira 200 mil que poderia ser alocado aí para a saúde, para a educação, para tapar o buraco da Previdência. 300 mil reais, né? Quando chega no final do ano, passa de 3 milhões de reais.
Não, isso é uma realidade não só no Brasil, você deu o exemplo aqui de Araripina, mas a gente não precisa ir muito longe. A gente viu aí ano passado situações como Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde funcionários públicos estavam tendo os salários parcelados, não estavam conseguindo receber salário, recebendo cesta básica, porque o Estado não estava tendo mais condição de poder pagar. Tem muita gente que gosta de fazer demagogia dizendo que o governo não quebra. Quebra. A gente viu nos países aí, na Grécia,
em Portugal.
E a gente viu aqui os exemplos também dentro do Brasil. Acabei de citar aí dois, três estados que passaram e ainda passam por muita dificuldade. E muitas prefeituras também estão caminhando para a mesma situação. E isso precisa ser invertido, porque cada vez mais uma pequena parcela vai se apropriar de todos os recursos do Estado e o Estado, o poder público, aí quando eu falo Estado, é prefeitura, governo do Estado e governo federal, não vai ter condição de poder fazer os investimentos que a população precisa. Então esse é um tema, sim, que precisa ser debatido e que precisa ser apreciado.
Bom, recentemente o senador Fernando Bezerra foi anunciado como o representante, o líder do governo Bolsonaro no Congresso, no Senado, né? Essas articulações do senador Fernando Bezerra pode trazer benefícios aqui para a nossa região, principalmente com relação à Codevasf, que hoje interessa também aqui para o Araripe?
Eu acho que sem dúvida nenhuma. Primeiro, a escolha do senador como líder do governo no Senado, eu acho que é um pouco do reconhecimento da capacidade de diálogo, de articulação, que ele sempre demonstrou em todos os cargos que ocupou. Ele tem procurado dar também a sua contribuição, inclusive no dia de sexta passada, enquanto a gente fazia a visita, o senador estava em Sertânia, em Arco Verde, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que é um antigo Ministério da Integração, inaugurando um trecho da adutora do Agreste, que são uma das obras complementares da transposição, levando água para a cidade de Sertânia e algumas comunidades ali do entorno. E a gente espera que esses benefícios possam ir chegando cada vez mais a Pernambuco, e é evidente que a gente vai estar sempre tentando ou trabalhando para que esses recursos venham cada vez mais para a Codevasf, que cuida do Araripe, que cuida do São Francisco, que cuida do Moxotó, que cuida do Sertão do Pajeú. Hoje são 69, 116 municípios, já eram 69, agora são 116 municípios de 184, você já pega aí mais de dois terços, quase dois terços do estado de Pernambuco, e mostrando a relevância e a importância que tem a superintendência.
Bom, o senhor falou da questão aí da adutora do Agreste. Aqui no Sertão do Araripe, todo mundo sabe, nós temos problema de água, né? A adutora do Oeste não está dando mais de conta aqui. A gente está passando 20 dias sem água na torneira, todo mês. O rodízio é 20 dias sem água, um dia com água aqui em Araripina. E tem o projeto do seu tio, o saudoso Oswaldo Coelho, que é o Canal do Sertão. Isso é uma luta aí que o deputado Antônio Coelho, que está aqui presente, ele sabe que vai ser formada uma comissão na Alep na próxima segunda-feira, e a proposta do deputado Antônio Fernando aqui do Sertão do Araripe. Qual o pensamento aí do senhor com relação ao Canal do Sertão? Nesses 4 anos dá para sair?
Eu espero que dê. Na verdade, eu sempre defendi, Roberto, e continuo defendendo, que eu não mudo de posição como muitos gostam de mudar, de que o problema da água, ele nunca será resolvido com uma intervenção apenas. Tem gente que diz, a solução é essa. Não, eu não acho que a solução seja uma só. A solução são várias. A adutora do Oeste, ela vai continuar muito importante. A perfurações de poços profundos, ela é importante. A chegada do ramal de Entremontes, que precisa sair do papel, ela é uma ação importante. Então, a gente precisa utilizar todas as alternativas possíveis. E eu acredito que nesses 4 anos nós vamos finalmente estar chegando à conclusão total do programa da transposição. E a gente concluindo o eixo leste, que já está todo concluído, e o norte, que deve se concluir ao longo desse ano de 2019, a gente possa avançar com mais força para as obras complementares. Em Pernambuco, como eu acabei de dizer, já acontece a pleno vapor a adutora do Agreste, que vai atender diversas cidades no Agreste pernambucano, e está na hora agora da gente pensar também na nossa obra complementar para o Sertão. E aí o senador já teve emendas de bancada que foram colocadas no passado para a elaboração do projeto do ramal de Entremontes, ali na altura da cidade de Salgueiro, se não me engano, acho que na barragem de Negreiros. A gente faria então essa intervenção para que pudesse, de uma vez de todas, perenizar o Chapéu e Entremontes, e a gente poder ter a água de São Francisco cada vez mais próxima. E aí sim, eu acho que a gente, utilizando o que já tem, com mais esses reforços e esses complementos, a gente poder daí oferta de água para o Sertão de Araripe poder pensar no seu crescimento nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, sem que a oferta d'água seja um limitador.
E aí seria interessante também até para ser utilizada na irrigação. Bom, outro problema aqui em Araripina e do Sertão do Araripe é a questão do matadouro público da maior cidade do Araripe, que é Araripina. Ontem, aliás, na semana passada, o vice-prefeito Brigel Filho esteve aqui no nosso programa e a gente falou sobre esse problema. Foi assinada uma ordem de serviço para uma reforma, mas isso não vai resolver o problema. Foi falado também da construção de um novo matadouro na zona rural, tudo legalizado, tudo direitinho, que teria aí o status de regional. O vereador Evilásio Matheus, presidente da Câmara, disse que já tem até o projeto feito e vai levar, o senhor vai levar vereadores daqui até o Ministério da Agricultura, né? E para ver se acerta esse caminho e esse problema seja resolvido.
Isso foi tratado também no nosso encontro, nosso almoço aqui em Araripina. O vice-prefeito, os vereadores, eles devem estar indo em Brasília ainda agora no mês de abril. Eu vou ter a oportunidade de levá-los para uma audiência com a ministra Tereza Cristina, que é deputada do Democratas, meu partido. Eu inclusive almocei com ela no sábado passado. Ela está esta semana em viagem para fora do país, negociando aí as vendas de produtos agrícolas brasileiros, mas eu tenho certeza de que ela, tendo a possibilidade de nos atender mediante o projeto que será apresentado, que ela vai somar todos os esforços e quem sabe a gente pode estar voltando nesse primeiro momento, com a promessa da ministra de que ela vai garantir os recursos para que a gente faça essa intervenção, que é um problema da Araripina, mas é um problema de várias cidades. Vou dar o exemplo de Petrolina, que é uma cidade grande. Ficou muito tempo com o matadouro fechado, agora o prefeito Miguel fez uma ampla reforma no matadouro municipal, está implantando lá um programa de parceria, onde a empresa privada é quem vai explorar e ser responsável pela manutenção do matadouro, porque hoje está sendo, para você ter a ideia, abatido na cidade de Juazeiro a carne legalizada de Petrolina. A gente sabe que isso dá margem para muito abate clandestino, que coloca em risco a qualidade das carnes que estão sendo consumidas na cidade. E eu espero poder dar também essa contribuição com apoio, que eu tenho certeza que a gente vai contar com o apoio da ministra Tereza.
Araripina é uma cidade acidentada. Quando chove é buraco para todo lado. Aí o senhor mesmo viu quando passou por aqui, né? Das suas emendas, existe também recursos destinados a saneamento, também a tratar dessa questão de buracos?
Tem emenda na área esse ano, na área de pavimentação, Roberto, tenho que ser sincero. Na área de saneamento básico para esse ano, a gente privilegiou a área da saúde, como eu falei, para o Hospital das Irmãs, na área do esporte, na construção das quadras, na área de intervenção da zona rural, na perfuração de poços, e pouco mais de R$1 milhão para a pavimentação de novas vias. Esses são os recursos de emendas que nós conseguimos. Agora, ao longo do ano, nós temos a possibilidade de conseguir recursos extras. A gente estava falando aqui do matadouro. O matadouro, se a gente vier a conseguir essa conquista, será fruto de um recurso direto do governo federal. Isso não impede que a gente possa, a prefeitura, tendo um projeto de uma intervenção de uma macrodrenagem ou de um saneamento básico, que a gente não possa conseguir junto ao governo federal.
Muito bem, nós estamos conversando aqui no Araripina Urgente com o ex-ministro de Minas e Energias, deputado federal do DEM, Fernando Filho. Por falar em Minas e Energia, como é que o senhor analisa aí a atuação do ministro de Minas e Energias, que está ocupando o cargo que já foi do senhor?
Eu conheço o almirante Bento Albuquerque, ele é um almirante de esquadra, 4 estrelas, já o conhecia antes, ele era responsável pelo programa nuclear da Marinha, ele me recebeu na cidade de Aramá, onde se desenvolvem as centrífugas que enriquecem o urânio para a propulsão das usinas de Angra 1, Angra 2 e também futuramente do nosso submarino nuclear. Então eu já tinha alguma relação com ele. Ele, na área de Minas e Energia, é uma área nova, ele ainda está, eu diria que, se ambientando com o assunto, montou uma equipe que também está pegando o pé de toda a situação. Tenho conversado com ele, quarta passada, inclusive, eu tive um encontro com o mesmo, tenho me colocado à disposição, tenho conversado com alguns técnicos da sua equipe que trabalhou comigo na época que eu estive à frente do Ministério, e aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem procurado dar também a nossa contribuição. Mas eu sinto que nesse momento ainda inicial, nem 100 dias de governo, está ainda naquele, muitos desencontros, as pessoas ainda se encontrando nos cargos que estão ocupando.
Bom, e pelo menos aí nessa área parece que está tudo correndo bem. Agora na educação, né, que tem aí a possibilidade, que teve também um ministro do Democratas, o pernambucano Mendonça Filho, não tá dando muito certo lá, né? O que é que você acha? Pode ter aí mais uma vez o Mendonça Filho na educação?
Eu acho que seria muito bom, né, para a educação, e seria muito bom para Pernambuco, mas, enfim, eu não posso comentar sobre especulação de responsabilidade do presidente nomear e demitir os seus assessores. De fato, eu tenho acompanhado pela imprensa uma troca constante de membros do segundo, terceiro escalão dentro do MEC, algumas críticas que estão sendo feitas, algumas polêmicas que, enfim, aconteceu nos últimos 30 dias a respeito do comportamento e da atitude das pessoas que ocupam o MEC. E eu não torço contra ninguém, mas torço a favor de Pernambuco. Se a gente tiver a oportunidade de ter quanto mais pessoas de Pernambuco em espaços de destaque no governo federal, não necessariamente no primeiro escalão, mas primeiro, segundo ou terceiro, é importante, porque a gente fica, digamos assim, melhor representado na briga pela atração de recursos aqui para o nosso estado.
Em 2021, a eleição municipal... 2020.
Tem gente que está querendo que seja em 21 e 22, mas vai ser em 20.
Prefeitura do Recife está na sua mira?
Não estou pensando nisso. Eu vi alguma coisa na imprensa sobre isso. Eu estou focado em fazer o meu mandato como deputado federal, ajudar as cidades que me confiaram voto. estou focado na eleição das cidades onde eu recebi votações significativas e quero ajudar os meus amigos prefeitos, vereadores ou lideranças que vão disputar a eleição ou que vão disputar a reeleição, para que a gente possa aumentar a nossa base de apoio e a gente construir. Agora, é evidente que dentro das oposições a gente está fazendo e traçando a estratégia de qual a melhor estratégia para poder enfrentar a situação na eleição de 2020, que é a municipal, mas já de olho na de 2022, que são as eleições estaduais. E no momento oportuno, a gente vai sentar para ver com que nome é que nós vamos enfrentar esse pleito, porque a gente quer, olhando 2020, mas poder chegar fortalecido para o pleito de 2022.
Certo. O seu irmão, o Antônio Coelho, que está aqui, o deputado estadual, estreou aí na política, foi eleito deputado, ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O homem tem futuro?
Rapaz, quem vai dizer é a população de Pernambuco, Roberto, porque você sabe que lá em casa a gente tem aí, não só lá em casa, acho que na política a gente tem vários exemplos de pessoas que recebem uma oportunidade e daí em diante cabem a elas poder construir. Eu tenho um exemplo dentro de casa do ex-deputado Clementino Coelho, meu tio, irmão do meu pai, teve a oportunidade, disputou um mandato, depois não se reelegeu e não teve mais, digamos assim, a oportunidade na vida pública. Eu mereci a confiança e já estou aí agora no meu quarto mandato. Prefeito Miguel se elegeu deputado estadual, se elegeu prefeito e até onde a gente sabe, vem fazendo um bom trabalho. Acho que Antônio, como nós dissemos, ele tem preparo, formação, tem mostrado nesse início aí, não sou eu que estou dizendo, mas está na mídia pernambucana, escrita e falada, da desenvoltura e do papel altivo que ele tem desempenhado de oposição no Estado. Agora é evidente que isso é um trabalho diário e eu acredito que ele está muito determinado a poder fazer ao longo do tempo e vai caber à população de Pernambuco, que confiou a ele 45 mil votos na última eleição, aproximadamente, para que ele possa, enfim, prestar contas a esse eleitorado. E no momento certo a população diz sempre para a gente, né? A gente faz concurso a cada 4 anos e a população dá ou não essa oportunidade para a gente poder continuar defendendo os interesses, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal.
Muito bem. Eu agradeço a presença mais uma vez aqui na Rádio Araria FM, no programa Araripino Gente, do ex-ministro de Minas e Energia, do deputado federal reeleito, né, mais uma vez pelo Democratas, o Fernando Filho. Deputado, muito obrigado, foi um prazer, viu?
Roberto, obrigado, eu que agradeço a todos da rádio pela oportunidade mais uma vez, a todos os seus ouvintes, do nosso compromisso de poder sempre aqui em Araripina, a gente poder estar passando o seu programa, trazendo um pouco das ações, das notícias, das nossas visitas, e a gente sempre que tendo a oportunidade, trazendo um pouco do nosso trabalho, dos recursos de Brasília, para poder interceder em favor da cidade de Araripina. Muito obrigado.